Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 15 de maio de 2012, às 16h31. Convido o deputado Chico Vigilante para que leia os expedientes para secretariar os trabalhos da mesa. Bem como solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 158 de 2012 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 758 de 2008. Mensagem número 159 de 2012 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 34 de 2012. Mensagem número 160 de 2012 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 29 de 2012. Mensagem número 162 de 2002 do Poder de 2012 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 564. Mensagem número 163 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 480 de 2011. Mensagem número 164 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 517 de 2011. Mensagem número 165 de 2002 do Poder Executivo comunica sanção ao PL número 292 de 2011. Mensagem número 166 de 2012, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que dispõe sobre o Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 168 de 2012, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei complementar que altera parâmetros de uso e ocupação do solo para o lote 5 do Parque Tecnológico Capital Digital da Região Administrativa de Brasília, RA1. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante dispõe sobre mensagem obrigatória a constar no material publicitário institucional e nas comunicações administrativas dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante dispõe sobre o equipamento de segurança obrigatório das instituições bancárias do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante, dispõe sobre a inclusão do tema acesso à informação pública como conteúdo transversal no currículo da rede pública de ensino médio do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Garcia Almar, inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Semana da Santíssima Trindade, realizada pela Paróquia da Santíssima Trindade no Gama. 7 requerimentos da deputada Celina Leão, 17 requerimentos da deputada Eliana Pedrosa, 2 moções da deputada Liliane Roriz e Chico Leite, 1 indicação do deputado Chico Vigilante, 3 indicações do professor Israel Batista, 4 indicações do deputado Michel, 1 indicação do deputado Chico Leite, 2 indicações da deputada Liliane Roriz, 2 indicações de Evandro Garla, 93 indicações do deputado Laí Francisco, 7 indicações do deputado Gaciel Maia e 1 indicação do deputado Ailton Gomes. Requerimento da deputada Arlete Sampaio, deputado Chico Vigilante, deputado Joivale e outros deputados, requer o registro da Frente Parlamentar de Fortalecimento da Economia Solidária no Distrito Federal. Ata sucinta da 9ª sessão extraordinária de 9 de maio de 2012. Ata sucinta da 38ª sessão ordinária de 9 de maio de 2012. Ata sucinta da 39ª sessão ordinária de 10 de maio de 2012. Solicito a Vossa Excelência, senhor presidente, a dispensa da leitura e bem como a homologação das atas.
Acato o pedido de dispensa de leitura e dou como lido e aprovado as atas há pouco mencionadas. Mais alguma coisa? Dando início ao pequeno expediente, o comunicado de líderes convida inicialmente o deputado Israel Batista, que não se encontra presente. Deputado Rony Nemer, também não se encontra presente. Deputada Eliana Pedrosa, abre mão, é isso, deputado? Deputada Celina Leão, por 5 minutos. Quero dizer aos colegas parlamentares que seguiremos o regimento do ponto de vista de horário de falas. E o deputado Celina, sem ser absolutamente dirigido a ninguém, só porque o regimento estabelece que todos os pedidos de inclusão seja no prazo de 5 minutos. Deputada Celina Leão, com a palavra.
Essa tarde, eu gostaria de trazer aqui, de lembrar que hoje é dia do assistente social. E o nosso gabinete foi procurado por alguns grupos que ainda estão na universidade e nos trouxeram algumas demandas, inclusive a deputada Eliana, que tem grande experiência, né, na área aí de assistência social, acredito que pode ombrear conosco, a deputada Arlete também. É uma reivindicação, é um grupo que ainda está na universidade. E em todas as universidades, nós temos o curso, né, de assistente social, quase todas. E existe, deputada Eliana, uma priorização, né, dentro hoje do governo do Distrito Federal por 2 universidades que oferecem o curso de estágio. É um estágio, e a grande reivindicação desses estudantes, deputada, é, inclusive, o estágio voluntariado, que eles querem fazer o estágio voluntariado dentro do governo do Distrito Federal. E não há condição para isso. Existe essa priorização, essas 2 universidades, se eu me recordo bem, a UNB e a Católica, hoje, que fazem esse convênio com o governo do Distrito Federal. Então, é um pedido que se amplie realmente para que as outras universidades também possam fazer, no âmbito do governo do Distrito Federal, um estágio, seja ele remunerado ou não, né? Acredito que é importante até para a questão da capacitação desses jovens. Existe também a questão desses cargos que são ocupados especialmente aí, que deveriam ser ocupados especialmente aí por assistentes sociais, que ainda não existe essa ocupação completa. É uma demanda também da categoria. E lembrar o dia do assistente social também, que é muito importante, e pedir apoio da deputada Eliana para que a gente possa ombrear isso e realmente ajudar para que esses alunos não fiquem de fora da possibilidade de fazer um estágio, seja ele remunerado ou não, aí com a maior oferta hoje que existe, que é do próprio governo do Distrito Federal. A parte da deputada Arlete.
Primeiro, me somar à comemoração do Dia do Assistente Social, que é uma categoria extremamente importante na política do Sistema Único de Assistência Social, e dizer que existe, só para sua informação, existe uma formalidade no sentido do estágio na rede do SUAS no Distrito Federal. As universidades formalizam o pedido à SEDESTE. A SEDESTE encaminha o pedido formal para a Procuradoria, e a Procuradoria é que dá o parecer, inclusive definindo o número de vagas disponíveis. No momento, a Universidade Católica, se não me engano, que formalizou, pelo menos na minha gestão, que formalizou o pedido de estágio. E eu, como fui paraninfa de uma turma da Universidade da Anguera, eles também me entregaram um pedido formal e eu protocolizei na secretaria para que fosse julgada a pertinência das vagas para o estágio daquela universidade, com uma dificuldade que elas não são uma faculdade presencial. Aí já tem uma certa restrição do ponto de vista dos estágios. Só para lhe explicar que tem uma formalidade.
Ok, deputada Arlete. Ok, era só isso. Eu queria também agradecer a comissão da UNOPAX, tá? Da projeção, e da própria Faculdade de Anguera, que vieram aqui hoje. Seria essa a minha fala de hoje. Obrigada.
Obrigado, deputada Celina Leão. Nesse instante, passo a palavra ao líder do Partido dos Trabalhadores, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, na tarde de hoje, deputada Garcia Maia, dessa humilde Câmara Legislativa aqui dessa tribuna, parabenizar a mais alta autoridade do meu país, que é a presidenta Dilma Rousseff, pelo brilhante pronunciamento feito por ela perante a televisão no domingo, dia 12, deputada Arlete, dia das mães, quando ela lançou, deputada Luzia de Paula, o programa chamado Brasil Carinhoso. Eu senti ali uma mãe, a mãe do Brasil, a mãe número um, deputada Helena Pedrosa, deputado Vazni, falando para a nação. E falando com o coração. E falando de coisas positivas. Confesso que eu me emocionei muito de ver aquela mulher, a presidenta Dilma, saber as dificuldades que ela enfrentou na vida. Eu fiquei rememorando, deputada Arlete, a presidenta Dilma no cárcere, né? Presa, sendo torturada. Superar tudo isso e a altivez dela ali naquele momento, falando com a nação e lançando esse programa Brasil Carinhoso. Uma mãe falando para as demais mães, falando da pobreza, falando que ela tem como meta erradicar a pobreza extrema do nosso país, dando continuidade àquilo que o nosso presidente Lula fez. E eu vi ali, deputada Luzia de Paula, e me lembrava da campanha eleitoral, quando alguns diziam que o Lula queria eleger um poste, que não sabiam quem era a Dilma Rousseff, por que a insistência dele. E ali também, para mim, ficou claro o quanto que esse homem tem de sabedoria. Por isso que ele é um dos maiores líderes do mundo e o principal líder da nação brasileira. Eu concedo a parte à deputada Luzia de Paula.
Deputado Chico Vigilante, quero aqui me somar a Vossa Excelência, também cumprimentando o nosso país, não só pelo pronunciamento, mas pela assinatura dessa ação, que é o programa Brasil Carinhoso, e também me senti, eu posso dizer, ontem eu tive a oportunidade de me fazer presente na assinatura desse programa, na assinatura desse grande projeto, que é o projeto em defesa da erradicação da pobreza. E com um marco muito especial da pobreza daqueles que não têm voz, que são as crianças de 0 a 6 anos. E muito mais. Nós sabemos que é muito importante o que foi lançado nesse país, porque a construção de creche e o atendimento integral dessas crianças, que realmente é a base para o desenvolvimento do país. Quando a presidenta da República se preocupa não só com o desenvolvimento cognitivo de nossas crianças, mas também com o desenvolvimento não cognitivo, nós temos aí a certeza. Talvez nós não tenhamos a condição de viver mais 50 anos, que é a idade que nós temos. Mas nossos filhos, nossos netos, vão viver num país muito melhor, porque é um país que deu a condição às nossas crianças de não só desenvolver pelas letras, pela matemática, mas desenvolver o seu lado humano, o seu lado social, o seu lado carinhoso. Porque a não cognição é necessária. E essa não cognição só se desenvolve com uma boa alimentação, só se desenvolve com carinho, só se desenvolve com atendimento à higiene, com atendimento à saúde. E nós sabemos que as creches que estão vindo aí, elas darão às nossas crianças essa oportunidade. E, com certeza, nesse futuro muito próximo, a nossa luta não vai ser mais contra a violência, vai ser em cima de outros quesitos que, com certeza, surgirão para que haja lutas. Mas esse nós venceremos, porque com as creches, com certeza, nós teremos dias melhores para toda a nação. Obrigada, deputada, pela parte.
Concluindo, deputado Chico Feijão.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e pediria um pouquinho de tolerância, deputado Vazir, quem sabe mais um minuto, para que eu possa conceder a parte à deputada Arlete Sampaio.
Concedo mais 2 minutos, deputado.
Rapidamente, deputado Chico Vigilante, o senhor colocou muito bem que, para quem achava que a Dilma era um poste, ter 83% de aprovação, bom, regular, positivo e ótimo, é um poste surpreendente, né? E ontem, no domingo, a nossa presidenta, ao divulgar a Ação Brasil Carinhoso, que fortalece o programa Brasil Sem Miséria, dá um passo à frente, além de outros enfrentamentos importantes que ela tem feito, sobretudo quando exige a baixa dos juros e se apoia nos bancos públicos para fazer cumprir essa decisão dela para que o Brasil retome o seu crescimento econômico e possa favorecer o crédito, sobretudo para os que produzem. Então, de fato, o senhor tem toda a razão. E o presidente Lula, mais uma vez, demonstra a sua sabedoria ao escolher uma pessoa como a Dilma Rousseff para presidir o Brasil. E todas nós, mulheres, nos sentimos muito orgulhosas de termos esta mulher presidindo o nosso país.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento, e queria lembrar mais um ponto positivo dessa grande mulher, dessa heroína Dilma Rousseff, que é a criação, deputada Arlete Sampaio, da Comissão da Verdade. Ela cria a Comissão da Verdade, ela tem um gesto de estadista realmente, demonstra a estadista que ela é, quando ela convida todos os presidentes anteriores para estarem no lançamento da Comissão da Verdade. Portanto, é a demonstração efetiva que, acima de tudo, mesmo ela tendo passado pelos porões, tendo sido perseguida, tendo sido presa, tendo sido torturada, de que ela não guarda mágoa. Não é uma comissão contra as Forças Armadas brasileiras, até porque as Forças Armadas, enquanto instituição, não participaram desse processo. Foram alguns maus militares que enveredaram pelo caminho da tortura e de coisas que nunca deveriam ter feito. Portanto, mais uma vez, fica caracterizada a importância e a grandeza dessa extraordinária mulher, a quem eu parabenizo na tarde de hoje, a nossa querida companheira presidenta Dilma Rousseff.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Nesse momento, encerro o comunicado de líderes e iniciamos o comunicado de parlamentares. Deputado Israel Batista, eu vou incluí-lo na ordem de comunicado de parlamentar. Vossa Excelência foi chamado como líder, não se encontrava presente, portanto, nós o chamaremos no conjunto dos parlamentares inscritos. Deputada Eliana Pedrosa, não se encontra presente. Deputada Arlete Sampaio. Exatamente, deputado. Aí o Israel chama em seguida. Viu?
Em primeiro lugar, eu quero, na condição de presidente da Comissão Defesa do Consumidor, lembrar a todos os integrantes que amanhã às 10 horas nós teremos reunião da comissão. Segundo, eu quero voltar ao tema aqui tratado pelo deputado Chico Vigilante. Dizer que, quando a presidenta Dilma lançou o Plano Brasil Sem Miséria, ela quis justamente dar continuidade num outro patamar àquilo que o presidente Lula já tinha conseguido, retirar da extrema pobreza 28 milhões de brasileiros. E o IBGE demonstrava que ainda haviam cerca de 16 milhões de brasileiros nessa situação. Por isso, o programa foi desenhado para que nós pudéssemos fazer a busca ativa dessas pessoas extremamente pobres, pudéssemos assegurar a elas serviços públicos e pudéssemos também gerar oportunidades de emprego e renda para essas pessoas que são extremamente pobres no Brasil. E nós fizemos aqui em Brasília o DF Sem Miséria, e aqui eu quero anunciar, deputado Chico Vigilante, que neste mês de abril nós atingimos 30 mil famílias que já estão recebendo a complementação do Bolsa Família por parte do governo do Distrito Federal, elevando a sua renda para até R$ 100 per capita. Então, é uma vitória extraordinária. Restam apenas poucas famílias ainda na condição de extrema pobreza, porque tem um número grande de filhos, e a estas famílias vão ser destinados outros programas de suplementação alimentar para que elas possam também alcançar benefícios e saírem dessa condição de extrema pobreza. Por último, quero anunciar aqui a todos os presentes que ontem o deputado Chico Vigilante e eu fizemos uma audiência pública sobre a economia solidária e acabou de ser lida aqui no plenário o requerimento para a formalização da Frente Parlamentar de Fortalecimento da Economia Solidária e certamente vários parlamentares vão também fazer frente junto conosco a esse papel importante. Está aqui o deputado Rádio Massu, que é secretário da Micro e Pequena Empresa da Economia Solidária. Então, queremos que Vossa Excelência também se some a nós nesse esforço de incrementar a economia solidária como alternativa de geração de renda para as famílias aqui do Distrito Federal. Portanto, era isso, senhor presidente. Obrigado pela atenção.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido o deputado Israel Batista para fazer uso da palavra por 5 minutos. Questão de ordem tem precedência. Com a palavra, deputado Rádio Massu.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de aproveitar as palavras da nobre deputada Arlete e dizer que fiquei muito feliz ontem de saber da audiência pública que foi realizada. Quero parabenizar a Vossa Excelência. Sei também que o deputado Chico Vigilante se empenhou muito também nesse processo. E dizer a vocês que tudo que se faz pela economia solidária é muito bem feito. E que vocês estão de parabéns e podem contar comigo em qualquer força nesse sentido, porque além de estar me ajudando, como secretário de pequena e micro empresa, que breve já deverei estar lá de retorno, acho que vocês vão ajudar uma classe que precisa muito, que é a classe mais carente que nós temos. Muito obrigado. Fique com Deus.
Obrigado, deputado Rádio Massu. Passa a palavra nesse instante ao deputado Israel Batista, que tem o tempo de 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, aos nobres pares, à imprensa. Hoje eu queria elogiar aqui o projeto que será lançado agora, no fim da tarde, Projeto Estação Cultural. É mais um dos projetos com a marca Tibone, do nosso grande amigo Luiz Amorim, um amigo da cidade de Brasília, uma pessoa comprometida com a cultura, e conseguiu fazer verdadeiro milagre nessa cidade que parece que não gosta muito de artista, nem de literatura, nem de nada disso. Essa cidade fria ainda tem esperanças. Então, eu quero elogiar o Luiz Amorim. A partir de hoje, o projeto Estação Cultural vai emprestar livros e vai oferecer serviço de internet Wi-Fi 24 horas, em várias paradas de ônibus do Distrito Federal. Nós vamos ter o projeto nas paradas de ônibus do setor bancário sul, na Estação Galeria, nas quadras 712 e 512 da Avenida W3 Norte, além de termos ainda o empréstimo de livros nas 714, 514 e 516, já um processo tradicional na nossa cidade. Então, queria elogiar o Luiz Amorim. Também queria lembrar que ele está valorizando a produção literária de Brasília. Ele vai colocar nas laterais das paradas de ônibus poesias de autores brasilienses como Aloysio Brandão, Fabrício Moreno, Vicente Sá e outros. Então, é um projeto que a gente precisa elogiar. E precisa elogiar principalmente porque é um projeto que vai ao encontro das necessidades de Brasília diante da Copa do Mundo. É preciso estabelecer pontos de acesso à internet gratuitos em Brasília para que os turistas possam acessar e se encontrar na cidade. Assim acontece em cidades bastante desenvolvidas e Brasília, como capital da quinta economia do país, não pode ficar para trás, né? Então, quem está fazendo isso é o Tibone, com apoio do Banco do Brasil, a Fundação Banco do Brasil e a Petrobras. E eu quero fazer um apelo ao governo do Distrito Federal que busque maneiras de apoiar esse projeto e de ampliá-lo, porque é realmente um projeto muito bom para a nossa cidade. Então, quero agradecer aos colegas e pedir esse apoio ao Luiz Amorim. Agora, daqui a pouquinho, ele vai estar lançando lá no setor bancário da nossa cidade. Um abraço, muito obrigado.
Deputado Israel Batista, agradeço sua fala, inclusive me associo a ela, tenho integrado, inclusive nas minhas emendas, uma modesta contribuição ao projeto do Tibone. Eu creio que é uma contribuição muito grande para a nossa cidade. Nesse instante, passa a palavra o deputado Agaciel Maia. Eu quero dizer aos colegas que nós estamos no comunicado de deputados. E, nesse instante, convido o deputado Michel, vice-presidente da Câmara, para assumir a presidência dos trabalhos. Exatamente.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, inicialmente eu gostaria de agradecer aos nobres pares pela aprovação do projeto de resolução que cria no âmbito da Câmara Legislativa o estágio. Projeto esse que contou com a colaboração da deputada Arlete Sampaio e que agora vai permitir que a Câmara Legislativa do Distrito Federal possa trazer universitários em várias áreas de comunicação e outras áreas que nós desenvolvemos nossas atividades, principalmente na formulação de políticas públicas aqui para o Distrito Federal, que possa trazer universitários para que eles conheçam, deputado Arlete, como funciona a nossa casa. Esse projeto foi criado ainda à época que eu era diretor-geral do Senado, depois, por iniciativa do deputado Osmar Dias, do Paraná, ele se transformou em lei. Nós temos, normalmente, um percentual sobre o quadro efetivo de cargos efetivos da Câmara para que seja contratado estagiários. Essa experiência tem sido válida.
Desculpa, deputado.
Porque permite que pessoas que estão na universidade venham, conheçam a nossa atividade e sirva também para divulgar o que acontece o trabalho da Câmara Legislativa. Ao contrário, porque ninguém leva essas mensagens. A sensação que se passa é de que o deputado distrital não trabalha, quando na realidade nós temos trabalho das comissões. Nós vemos isso num relatório agora de uma ONG que acompanha os trabalhos dos parlamentares, que não levou em conta o trabalho feito nas comissões permanentes. Eu tenho que ser sincero, eu trabalho muito mais na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças do que aqui em plenário. Então, tem que se levar em conta o número de pareceres, o número de presença que os deputados têm nas comissões permanentes, que são essas comissões que preparam as matérias para serem votadas aqui no Congresso. Outro assunto importante, eu quero agradecer aos pares, houve a sanção por parte do governador Agnello de um projeto que vai absolver os ex-detentos, ex-presos ou pessoas que estão em regime semiaberto, e que foi derrubado o veto que permite que 3% de todas as empresas que prestam serviço terceirizado por GDF, 3% vai ser de uma cota para absorver essas pessoas originárias do sistema penitenciário de Brasília. Agora, mais importante do que a aprovação desse projeto, que é a ponta, que é o final, é que é necessário. Nós temos mais de 10 mil presos aqui no sistema da Papuda, é que se faça um convênio, o governo, nós apresentamos uma indicação, o governo faça um convênio com o sistema S, que é SENAI, principalmente, SENAC, para que durante o período em que o sujeito está cumprindo a sua pena, ele faça um curso profissionalizante. Seja de serralheiro, seja de mecânico, seja de pintor. Porque, ao invés de ele ficar ocioso lá, ele vai ficar aprendendo uma profissão. Depois que ele aprende a profissão, depois que ele tem a qualificação profissional, o governo coloca eles, que é um verdadeiro exército, são 10 mil pessoas, o governo coloca esses presos para trabalhar. Nós sabemos que a lei federal diz que para cada 3 dias trabalhados, você reduz um na pena. Então, primeiro é qualificar, para dar uma ocupação, depois é botar para trabalhar, porque não faz sentido termos 10 mil pessoas ociosas, deputado Chico Vigilante, sendo que poderia estar... O GDF está utilizando essas pessoas para fazer muitos... Eu sei que tem determinados presos que não têm condições de sair às ruas, mas tem muitos presos que têm condições de estar fazendo serviços que hoje o GDF paga terceirizado um absurdo de dinheiro. E hoje nós sabemos que um preso na Papuda custa R$2.500 por mês. E essa lei sancionada pelo governador Agnello vai permitir exatamente isso. O sujeito, enquanto estiver preso, vai fazer um curso profissionalizante pelo SENAI ou por outras instituições. Depois que ele se profissionaliza, ele vai trabalhar. E depois que ele cumpre a pena dele, tem uma maneira de reintegrá-lo socialmente, que é um início, que é essa cota de 3% nos serviços terceirizados. Porque o que nós assistimos agora, atualmente, é o sujeito cumpre a pena dele. Às vezes é por ter sido aliciado pelo tráfico, o sujeito cumpre a pena dele, e quando sai, a família ainda tenta proteger 3, 4, 5 meses para ver se ele consegue um emprego, mas ele sai batendo nas portas e ninguém quer contratá-lo. E depois, às vezes, por uma questão até de sobrevivência, porque muitos deles são pai de família, volta a cometer assalto, volta a ser traficante, carregar pedra de crack, para continuar sobrevivendo, porque não tem uma oportunidade. Então, nós precisamos dois projetos específicos de fundamental importância para diminuir a criminalidade em Brasília, para que a gente consiga andar como antigamente se andava em Brasília, sem a preocupação de ser assaltado, nem os indicadores de violência estão nas alturas, que é o projeto do menor aprendiz de 14 a 18 anos, para transformar esses garotos em cidadão, pai de famílias e profissionais, evitar que eles vão para o tráfico, para a criminalidade, e na ponta, no sistema já corretivo, é pegar esse verdadeiro exército de 10 mil presos e colocar para trabalhar. Só para concluir. Dá oportunidade para que essas pessoas possam trabalhar e não que elas cumpram a pena, voltem para a cidade e voltem a cometer crimes. Junta os garotos que não têm oportunidade de trabalhar, os menores, com esses que saem depois de cumprir a pena, não têm oportunidade para trabalhar, por isso que o nosso índice de violência está nas alturas. Então, eu acredito muito no governo Agnello, tá certo? Alguns sistemas de penitenciária já têm feito esse modelo, faz um convênio com o SENAI e bota para qualificar profissionalmente esses caras que estão presos, esse verdadeiro exército. E depois que ele sai, ele já tem, por lei agora, uma cota para todos os serviços terceirizados com o GDF, 3% ser absorvido por ex-detentos. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Garcia Maia. Passo a palavra ao deputado vice-presidente, deputado Michel. E passo também a palavra, para fazer uso da palavra, em comunicado de de parlamentar, deputado Raad Mansour.
Assuma a presidência. No comunicado de parlamentar, passa a palavra ao deputado Raad Mansour.
Boa tarde a todos. O que me traz hoje a essa tribuna é colocar um projeto meu que está já encaminhado, já caminhando bem nessa casa. Inclusive, nós já temos algumas aprovações de algumas comissões e ele agora se encontra na Comissão de Educação e Saúde, e aonde eu gostaria de ter o apoio de todos os nobres deputados, deputada Luzia. É um projeto que a gente tenta acabar com essa apologia que estão se construindo em torno do álcool, da cerveja. As cervejarias estão passando de todos os limites na tentativa de pegar os nossos filhos, os nossos jovens, e colocar no vício do álcool. Entendo eu que uma propaganda igual aquela que foi feita na televisão, deputada Arlete, pela Ivete Sangalo, vou tomar um cervejão, 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 até um pastor que não bebe dá vontade de beber. Porque realmente eu acho que é incentivar demais a nossa juventude, Michel, incentivar demais os nossos adolescentes, produzindo aquilo como se fosse uma coisa boa, uma coisa que desse alegria, uma coisa que trouxesse satisfação, sem a mínima preocupação das consequências que aquilo traz para o nosso país. Hoje nós estamos passando, a cada dia que se passa, você vê uma família que foi destruída porque um jovem foi, se embriagou e na volta ou ele perdeu a vida ou matou a vida de uma pessoa inocente. Então o projeto, nos mesmos moldes do antifumo, que foi reduzido o uso de cigarro, de tabaco, no mundo inteiro, nos patamares de 80%, acho que é muito importante que se use também uma propaganda, mas uma propaganda proibindo essas grandes empresas de fazerem essas propagandas apológicas incentivando o nosso jovem. Isso, eles usam grandes artistas, grandes jogadores de futebol, grandes eventos. Não estou querendo proibir a propaganda da cerveja ou da bebida, mas ela, no meu entender, ela não pode ser feita na televisão num horário que todo mundo assiste, até um menino de 10, 12 anos de idade que sai ali, vou tomar um cervejão, vou tomar um cervejão. Então, ela deve ser restrita aos bares, restrita aos supermercados que vendem esse produto e aos grandes eventos que são realizados por essas cervejarias ou por essas fábricas de bebida. Hoje você vê o seguinte, só quem ganha dinheiro são os vendedores e as grandes cervejarias. Por quê? Eles ganham uma fortuna e nós, os consumidores, e nós, os pais de família, só temos prejuízos e aborrecimento. Prejuízos num alto índice de acidentes, que é comprovadamente por causa do uso excessivo do álcool, e prejuízo também para a nossa rede hospitalar, para a nossa rede pública, aonde tem um imenso despesa com acidentes e com remédios e com situações provocadas, na maioria das vezes, por pessoas embriagadas, deputada. Então, acho que se aquela campanha anti-tabagismo funcionou, 80% do mundo se conscientizou que o cigarro faz mal, chegou o momento da gente tomar uma providência também em relação às bebidas, em relação a essas grandes cervejarias que estão induzindo os nossos jovens ao fim, à morte, em nome de um lucro que só ganha eles. Só quem ganha com tudo isso são os que produzem o álcool. Nós, os pais de famílias, que hoje a gente sai o filho para a rua, você não sabe se ele volta, porque corre o risco de ter um acidente fatal pelo caminho. Quando ele não bebe, a pessoa acha um que bebeu de lá para cá e acaba na fatalidade do mesmo jeito. Então, eu acho que é um projeto da qual eu gostaria de pedir o apoio de todos os nobres parlamentares, pelo menos que leiam com bastante atenção, que é um projeto único e exclusivamente para defender a nossa juventude do alcoolismo, para defender a nossa juventude de uma propaganda que está sendo feita para enganá-lo, onde quer todo momento mostrar que a bebida, que o cervejão só traz o bem, enquanto, na verdade, não traz só o bem, também traz muito prejuízo e, às vezes, prejuízos fatais. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Hadi. Nós não poderíamos esperar diferente de um projeto como esse. Eu também coaduno com Vossa Excelência desse projeto. Eu acho que nós não podemos perder de vista que os nossos jovens já estão tão debilitados nessa questão das drogas e das drogas lícitas, que essa cervejão é uma droga lícita. O senhor pode ter certeza que eu me ombreio junto com Vossa Excelência para podermos juntos disseminar isso. Tem tantas outras coisas que o nosso jovem está precisando e não de propagandas como essa. Vossa Excelência está de parabéns desse projeto e pode ter certeza que o que precisar, nós estaremos prontos para poder ajudá-lo. Deputado Celino Leão, quer uma parte? Questão de ordem para a deputada Celina Leão.
Senhor presidente, hoje nós tivemos no Diário Oficial a publicação da CPI. O artigo 70 fala que as comissões temporárias de parlamentares de inquérito, no parágrafo 1º, fala que tem que ser na forma do disposto do artigo 60 e 61. O artigo 60, senhor presidente, no parágrafo 2º, ele fala que, juntamente com a composição nominal das comissões, o presidente da Câmara Legislativa fará publicar no Diário da Câmara Legislativa a convocação para a eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes. Hoje, senhor presidente, a publicação veio sem a convocação da eleição. Então, o meu encaminhamento é de pedir ou a republicação do ato da CPI ou que o presidente faça isso de ofício. É esse o meu encaminhamento, senhor presidente.
Bom, vamos pedir a republicação, então, pode ter certeza. A questão de ordem de Vossa Excelência será acatada, vamos pedir a republicação. Bem, dando continuidade ao comunicado de parlamentar, deputado Varzinho de Rolho, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Luzia de Paula, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, eu volto a essa tribuna e volto, deputado Varzinho, extremamente preocupado. Nós, deputada Arlete e deputada Luzia, nós sempre falamos de que os desmandos no Distrito Federal, o inchaço irresponsável que foi feito nessa cidade, daria no índice de violência que nós estamos enfrentando hoje. Inclusive, deputado Michel, Vossa Excelência, que preside a casa, Vossa Excelência, que é um delegado de polícia, existe um estudo da ONU que mostrava que, a continuar a situação, isso faz uns 5 anos, a continuar a situação que o Distrito Federal vivia, faz 10 anos a publicação desse estudo, de que nós teríamos, deputada Arlete, talvez em 15 anos, Brasília em torno como a região mais violenta do mundo. Portanto, nesse momento, o combate à violência, a maneira com que o governador Agnello Queiroz está enfrentando, ao mudar o comando da Polícia Militar, ao lutar para que tenha mais efetivo, ao colocar um delegado com a competência que tem o delegado Sandro, secretário de Segurança. Mas a situação é brutal. Agora mesmo, deputada Arlete, eu recebo um telefonema de uma moradora do condomínio Sol Nascente e hoje à tarde, agora por volta de 1 hora da tarde, 4 pessoas foram assassinadas hoje no Sol Nascente. Parece que com questão de envolvimento com drogas. Porque se você pega hoje a maioria das prisões que acontecem no Distrito Federal e, quem sabe, que acontece no Brasil, está as drogas junto. Você pega para cada 4 presos que estão no presídio da Papuda, 1 é por envolvimento com drogas. Portanto, é uma situação realmente brutal. Eu acho que está chegando a hora, e vou defender isso junto ao governo do Distrito Federal, da gente usar um método, um programa que deu certo no Rio de Janeiro, que é as UPP, e que agora começa a ser implementado na Bahia, pelo governo do nosso companheiro Jacques Wagner, e que eu acho que a gente precisa pegar algumas regiões do Distrito Federal, doutor Michel, e fazer o mesmo programa. Acho que o Sol Nascente é um dos pontos a ser ocupado. Ocupado pelas forças de segurança pública. Nós sabemos da competência da nossa Polícia Civil, nós sabemos da competência do doutor Jorge, Vossa Excelência, que conhecia o doutor Jorge antes, eu passei a conhecê-lo agora e tenho a maior admiração pelo trabalho que ele está fazendo frente à Polícia Civil. Nós sabemos a competência da Polícia Militar, nós sabemos a competência do Corpo de Bombeiros e do DETRAN. Agora, chegou a hora de determinadas regiões ter que ser ocupada literalmente. Ocupada literalmente pelas forças de segurança do Distrito Federal. E o Sol Nascente é uma delas. O Itapuã, o Arapuanga, a Estrutural. Sobradinho 2 não, porque a Vossa Excelência já deu um jeito lá antes de ser deputado, né? Apesar de ficarem por aí, muitas vezes até injustamente acusando Vossa Excelência de ser truculento, só que ninguém fala da truculência dos bandidos, né? Muitas vezes, quando um delegado age com mais energia, aí é truculento. Agora, a maneira com que o crime está se portando no Distrito Federal é assustador. Deputada Luzia, Vossa Excelência, que é vizinha, Vossa Excelência mora ali no P-Norte, ou melhor, Vossa Excelência mudou para o centro da Ceilândia, né? Eu que continuo morando lá no PSU, nós sabemos. Nós sabemos do esforço que o governo está fazendo. Ontem mesmo eu cheguei em casa por volta de 21 horas e 30 minutos e resolvi dar uma descida no pôr do sol para verificar, deputado Vaznil, o quanto que foi importante o trabalho feito pela SEB, seguindo uma determinação do governador Agnello. O pôr do sol hoje é dos locais mais iluminados de Brasília. Parecia o dia. E considerar que era um local onde 90% da população não pagava energia. Tanto foi feita a regularização, colocado os relógios, né, medidor da energia, e a população alegre, deputado Michel, dizendo: eu vou pagar com prazer, porque agora eu tenho iluminação pública. Portanto, essa questão da iluminação pública, acho que as forças de segurança têm que ocupar, literalmente, para que a gente possa dar tranquilidade à nossa população. Porque aí tem alguém que ainda diz: não, mas eles estão se matando entre eles. Eu não concordo com essa tese. Essa tese está errada. Está certo? Isso é extermínio. Não é? E da boa parte são crianças, jovens, adolescentes, que eu acredito na recuperação deles, deputado Luzia. Se o Estado age, eu acredito na recuperação deles. Eu conversava outro dia com um morador lá do condomínio Porto Rico, deputado Vaznir, Vossa Excelência, que vai lá constantemente, que me dizia que tem uma invasão abaixo do Porto Rico, que hoje só quem entra é o BOPE, a tropa de choque, dado a situação que aquela população está vivendo. Portanto, são bolsões que foram criados fruto da irresponsabilidade de governos que fizeram da terra pública do Distrito Federal a moeda vil da troca por votos. E aí a gente está vendo agora em que deu. Mas como o nosso governo veio para resolver, eu acredito que o governo Agnello vai resolver essa parada também, que é a parada da violência.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Eu sei que o senhor é um homem preocupado com a sociedade brasiliense e sei que realmente a violência hoje assola todo o Distrito Federal, nós que somos um combatedor da violência, mas eu continuo dizendo para Vossa Excelência, enquanto o direito penal estiver divorciado da sociedade, fica muito difícil fazer policiamento. E quero dizer para o senhor que a questão das UPP é um paliativo. Ela não resolve o problema porque as nossas leis são muito brandas. Eu comparo hoje a criminalidade como um apendicite. A gente faz a cirurgia, mas se não fizermos a profilaxia, a criminalidade volta. Então, eu peço a Vossa Excelência, que muito em breve deverá ser um deputado federal, porque eu sei da sua proficiência, do seu trabalho e do seu potencial político, que quando lá tiver como deputado federal, que nos ajude a mudar essa lei, para que nós tenhamos uma lei federal forte, uma lei penal que com certeza possa colocar esses marginais que possam cumprir realmente a pena. Porque hoje essa insensação, essa insegurança em que vivemos é que nos faz viver nessa sensação de insegurança, nessa criminalidade. Hoje matou, fugiu, volta, responde liberdade. Vai preso, pega 30 anos, puxa 2, está na rua. Hoje furto, o indivíduo vai ficar só nós dois, mas não tem problema, eu, o senhor e a Luzia. Porque o deputado Vasni precisa fazer uma outra coisa aí, eu tenho certeza que é por isso que ele vai. Mas o senhor pode ir, não é para constranger o senhor, não. Pode ir, não tem problema, não. A gente fica aqui debatendo. Mas, viu, então a situação é essa. Mas o que eu queria dizer mesmo é que o senhor está de parabéns, mas quando o senhor chegar lá com o deputado Vasni, que vai para o Tribunal de Contas, mas lá no Tribunal de Contas ele vai fazer as contas do povo, ele gostou, até parou, voltou, olha lá. Né? Então, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Mas o que eu queria dizer mesmo, eu quero parabenizar o pessoal do Portal Minas, é um pessoal que vem parabenizando Brasília, nessa cavalgada, sempre no dia 21, e a gente está tentando passar o projeto deles aqui para botar no calendário oficial de Brasília, mas não conseguimos votar, eu não consigo entender, a gente não consegue votar o projeto, principalmente o projeto deles. Então, eu quero pedir desculpa aqui ao meu amigo Júnior, Eduardo e o pai dele, que sempre vai vindo aqui para a gente fazer essa votação e não consegue, mas pode ter certeza, o dia que vocês não vier, nós vamos votar esse projeto e eu vou mandar o projeto votado lá para vocês, porque eu já não aguento mais passar vergonha com vocês aqui e não conseguir votar. Como é o item 50 da pauta, todo dia entra em pauta e a gente não consegue votar por falta de coro. Como ninguém mais quer, a deputada Luzia quer fazer uma questão de ordem para a deputada Luzia, só ficamos os três abnegados. Eu, tu, ele e nós, né? O pronome pessoal aqui na primeira pessoa. A palavra está com a senhora.
Na minha questão de ordem, deputado, eu quero aqui parabenizar e me somar a Vossa Excelência, que também sou mineira e estou aqui todos os dias nas sessões, para, junto com o senhor, estar votando esse projeto tão importante, que é de sua autoria, e parabenizando o grupo. Muito obrigada.
Eu agradeço a solidariedade da senhora, porque esse pessoal é uns abnegados, são as pessoas que não deixam cair a tradição. Todo dia 21 de abril, que é o aniversário de Brasília, eles vêm numa cavalgada de Minas Gerais até Brasília, e é um evento muito bonito para não cair as tradições. Então, nós estamos colocando a cavalgada Portal Minas Brasília no calendário oficial dos eventos de Brasília, para que nós possamos ajudá-los nessa cavalgada, para que nós não deixamos morrer essa tradição. E nós estamos tentando votar esse projeto para que nós possamos, né, ajudá-los, porque eu acho que é muito dispendioso e eu acho que é uma festa muito bonita que eles fazem. Mas pode ter certeza que assim que tiver coro, nós vamos votar esse projeto e nós teremos esse festejo no calendário oficial. É questão de ordem para o deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu quero me comprometer com Vossa Excelência, enquanto líder do nosso bloco PT-PRB, que tão logo decoro aqui, eu vou, e peço a Vossa Excelência que me lembre no dia, porque eu vou pedir a inversão de pauta para que a gente possa votar esse projeto de Vossa Excelência como primeiro item da próxima pauta, da próxima sessão que der coro, quando estiver em pauta os projetos de deputados. Então, me comprometo com Vossa Excelência a pedir inversão, creio que teremos o apoio dos demais parlamentares e aí aprovaremos, sem dúvida, esse projeto, já que Vossa Excelência disse que ele é tão importante, eu acredito que é, senão Vossa Excelência não falaria da maneira que falou, portanto, tem o meu compromisso.
Eu agradeço, Vossa Excelência, não poderia esperar uma atitude diferente dessa. É porque o pessoal realmente é um pessoal que gosta da tradição, como bem diz a deputada Luzia, que nós que somos lá da terrinha, né? A gente gosta de ver essa tradição para que não deixemos essa tradição morrer. E esse pessoal é um abnegado, são abnegados que vêm montado no cavalo durante uma semana, né, a 150 quilômetros montado ali para não deixar essa tradição morrer. E nós não poderíamos deixar um projeto como esse ser engavetado. Nós estamos aqui, né, todo dia tentando lutar. Mas na próxima ele vai entrar até pela inversão de pauta que o Chico Chico falou. Mas antes de encerrarmos a questão, temos um comunicado da presidência. Informo aos senhoras e senhores deputados que, quando da leitura do item 81 da ordem do dia da sessão ordinária do dia 3 de maio, referente à declaração de prejudicialidade dos projetos de decreto legislativo números 450, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 460, 471, 462, 465 e 476, ocorreu equívoco quanto ao ano das proposições. Todos foram protocolados em 2009 e não em 2011, como consta das notas taquigráficas. Ainda na leitura do mesmo item, solicito também a ratificação do requerimento número 75 para a retificação. Digo, não ratificação, e sim retificação do requerimento número 75 para 705, seguindo a ordem dos demais requerimentos prejudicados na mesma sessão. Nesse sentido, solicito ao senhor, ao setor de taquigrafia, ata e súmula, que proceda à sua retificação. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão.